Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Projeto São Peregrino apresenta ideias e propostas sobre centralidades urbanas. Moda na sociedade pós-pandemia. Especialista explica como o curso da UX vem preparando novos profissionais para esse mundo em transformação onde sustentabilidade, resíduo zero e consciência ecológica são de alto valor. E ainda, saiba como as empresas brasileiras de economia verde ganham certificação e criam redes de fortalecimento para o modelo de geração de renda. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é tendência. O que vem pela frente no pós-pandemia quando o assunto é moda, sustentabilidade e tecnologia? Cecília Seibel, professora do curso de Design de Moda da Universidade de Caxias do Sul e proprietária da CS Design Studio, faz uma reflexão ampla sobre o assunto. Acompanhe. A serviço de que a moda vai estar no mundo pós-pandemia, hein, Cecília?
Bom, eu acho que primeiro temos que pensar o que está acontecendo durante, né? Durante a pandemia já aconteceram uma série de mudanças, né? Mudanças muito importantes na forma de consumir. A gente viu, por exemplo, que pessoas passaram muito mais tempo em suas casas, acabaram aderindo a um estilo de vestuário muito mais informal, mais casual, mais confortável, e acho que isso vai se manter como reflexo hoje, que a gente já sabe que muitas pessoas não voltarão para o formato presencial de trabalho, ou as jornadas serão diferentes do que elas iam sendo. Então já existe uma ideia de incorporação desse conforto no vestuário de quem até era mais formal. Então muitas vezes vou ter a preocupação de mostrar a me mostrar no mundo através de uma tela, né, tendo a parte superior do meu corpo à mostra, mas eu posso estar de pijama embaixo. Então, são coisas que estão abalando as estruturas realmente até da própria indústria do vestuário. Junto com isso, a gente vai pensando na pandemia e como reflexo lá na frente do pós, a gente sabe que a virtualidade, ela entrou, ela foi, vamos dizer assim, que houve um encurtamento de 5, 10 anos, né, em termos de comunicação e transmissões de informações através do mundo virtual. Tanto assim que a Universidade de Caxias do Sul estava apresentando por primeira vez, no dia 6 de novembro, uma transmissão online, através do YouTube, do canal da universidade, de TCC. Então, se não é o primeiro curso, é um dos primeiros cursos do Brasil a fazer essa inovação, transmitir um desfile de formatura, né, do curso de design através de um formato online e tendo feito toda a coleta de imagens de forma preservando o distanciamento social. Então, foi uma edição muito... A gente trabalhou, são 5 cursos envolvidos, né? Isso é bem importante de frisar. Nós temos o cinema, a música, a moda, comunicação, temos a fotografia, o Sinted e o Xplay como parceiros nesse projeto, que acabou parecendo uma coisa assim, muito simples, mas que para conseguir chegar no formato que ele vai ser mostrado, a gente está com 4, 5 meses de trabalho, né? Mas a gente não poderia deixar de oferecer para os nossos alunos formandos uma oportunidade de mostrar de forma adequada a produção e o resultado de 3 anos de estudo, né? Então, buscando essa oportunidade se concebeu com a ajuda de todos, tantas pessoas envolvidas e tantos cursos, a união para conseguir fazer um programa e ser transmitido ao vivo, né? Então, eu acho que isso também A gente viu não só na universidade, a gente viu nos ambientes, nas grandes marcas, nos desfiles, nas semanas de moda que aconteceram por todo o mundo. Então, foi buscada formas diferentes de conseguir fazer com que o produto, depois de pronto, chegasse ao consumidor através de imagens, né? As imagens que são carregadas de simbolismo, são carregadas de subjetividade, né? Que eu acho que a moda vive muito disso, do imaginário, da projeção.
Claro.
E podemos falar, inclusive, da própria indústria, né? A indústria já com a preocupação de sustentabilidade, como tu mesmo colocou no início, já se falava muito. Hoje se considera isso muito mais importante. São pequenas ações. O ser sustentável muitas vezes não significa fazer uma peça 100% sustentável, mas que ela tenha uma preocupação de ter algo ali dentro que já tenha sido pensado, ou na tinturaria, no reaproveitamento, no num processo mais limpo de produção, numa modelagem zero waste, que ela é sem desperdício, no uso do desperdício de uma forma nova. Então, realmente, nós estamos, como eu digo, vivendo o olho do furacão. A gente não sabe o que que vai acontecer quando isso aqui acalmar, mas se sabe que nunca mais será o que foi.
Cecília, pegando o gancho, né, da iniciativa que você acabou de mencionar, né, do curso de design de moda da UX, essa formatura, a própria transmissão também do 41º prêmio UX Têxtil, né, tudo isso organizado para o dia 6 de novembro nesse formato digital. O tema é espírito livre. E eu queria pegar esse gancho porque eu tenho ouvido alguns especialistas em moda do país e fora dele, dizendo o seguinte, Cecília, que até então, até aqui, a moda ela veio para, claro, óbvio, né, ser um auxiliar, né, da beleza, da atitude, de expressão das pessoas. No entanto, até aqui ela tinha um comportamento que vinha ou para disfarçar imperfeições, ou para que a gente pudesse mostrar mais a moda do que a pessoa. A pessoa fazia parte, né, dos acessórios, da roupa, do vestuário, dos acessórios todos. Esses especialistas estão falando um pouco isso, desse espírito livre, que a moda ela fica quase que translúcida, quase que transparente, a ponto de que o que seja notado em moda seja a pele saudável, o cabelo natural, mais natural possível, mais saudável possível, porque o mundo entendeu que nós precisamos de saúde, né? Que o humano precisa ficar em evidência. E para isso usando também outras tecnologias, como impressoras 3D, para evitar desperdício na produção, né? Então tem aquela questão que é o final, como a moda aparece, ou seja, ela aparece menos e dá mais evidência ao corpo, corpo saudável, todos os tipos de corpos, né? Os diferentes, mas também vem numa cadeia produtiva, intensificando essa questão de como se faz a moda para não ter desperdício, sustentabilidade, aproveitamento total. Em que cenário a região da Serra Gaúcha está nesse contexto mundial?
Eu te digo assim, de uma forma geral, a preocupação dos novos criadores, tá? Que a gente tem visto, dos nossos egressos do curso, né? Que a UX acaba formando boa parte dos profissionais novos, já tem essa concepção da geração, né? Então, acho que a geração do milênio e a próxima já vem com isso já dentro, né? Já faz parte dos seus valores. Criar com o menor impacto ambiental possível. E mais do que isso, criar com a inclusão de todo mundo, né? Então, é interessante como a mudança geracional a gente acaba observando notoriamente nos produtos e nas campanhas e na comunicação dessas marcas que elas vêm para agregar, para que todo mundo faça parte disso. Como comentou mesmo anteriormente, que a moda ela esteve a serviço para valorizar a beleza clássica ou a beleza imposta pela mídia ou pelas grandes edições, uma beleza idealizada por alguns que eram um modelo a ser seguido, né? Então, nesse momento, a gente está rompendo isso e está entendendo que a beleza realmente são outras coisas, né? E que a moda tem o dever de incluir, tem o dever de aceitar, né? A gente vê, por exemplo, uma linha que dividia muito o masculino e feminino começar a desaparecer lentamente e a gente já não sabe mais se é uma roupa que foi feita para um homem, foi feita para uma mulher, às vezes foi feita para uma mulher, mas quem pode usar é um homem, às vezes foi feita para um homem, quem vai usar é a mulher. Então, são todas questionamentos muito atuais e que essa geração nova, principalmente, já sai da escola, já sai da formação com esse pensamento. Fora isso, a questão da sustentabilidade, de procurar processos limpos de produção, de reutilização de resíduos, de tingimentos naturais, uma abordagem muito mais espírito livre. O espírito livre é tu, realmente tu ter essa. Tu ser livre para fazer escolhas, né? E tu fazer entender que as tuas escolhas são, devem ser em benefício por um mundo melhor, um planeta melhor, um país melhor, uma cidade melhor, né? Eu tenho muito entendimento disso, né? E vejo isso nos nossos alunos, nos nossos egressos, nos nossos formandos e nos que estão entrando também.
Claro. Cecília, pegando esse gancho que você está falando, recentemente saiu uma parceria da Levis com a Google, que criou a primeira jaqueta já tecnológica, né? Uma jaqueta jeans, que é a proposta da Levis, né? Trabalhar com o jeans. E a Google com tecnologia se juntaram e eles criaram uma jaqueta para ciclistas de São Francisco, né? São Francisco, para quem conhece, sabe que venta bastante, né? Tem um clima com bastante vento, né? Então, o pessoal que vai andar de bicicleta, que é uma tendência na mobilidade urbana, outros meios de transporte, menos emissão de gases e assim por diante, eles criaram essa jaqueta que tem o celular, entre aspas, né, embutido dentro da tecnologia da jaqueta, nos braços. Então, o ciclista pode passar a música, atender telefone, tudo direto, tocando apenas no braço da jaqueta. Uma proposta inédita, pensando nesse público. Vem mais coisas nessa linha?
O que a gente vê, por exemplo, está sendo feita uma pesquisa muito grande no que diz respeito à impressão 3D, né? Do que a gente sabe, a impressão 3D para produzir roupa. Mas, assim, são sinais, né? Então, a gente sabe que isso são tecnologias que hoje ainda são acessíveis para poucas pessoas, e até nós chegarmos a níveis de consumo maior, de consumo de massa, a gente tem um processo. É inevitável que a tecnologia, cada vez mais, ela vai estar. A roupa, né, a tecnologia vestível, que a gente chama, né, é um termo que se usa, que a gente consiga fazer essa união entre tecnologia para benefício do ser humano, incorporado ao vestuário que pode ou não, provavelmente, né, ainda seguir a sua origem de matéria-prima, tanto artificial como de origem natural, e que mantenha. É a estética, o valor estético, que é uma coisa que a gente sempre fala que a moda tem, né? Que é o grande valor da moda, ele está na questão da estética, senão ele não seria a roupa, ele não seria a moda. Né? Então, o que nos divide simplesmente do vestuário de moda é quando a gente insere um valor estético e outros valores que fazem com que o nosso cliente se identifique com aquilo que está sendo mostrado ou oferecido para ele. Essa fusão entre tecnologia e produto com valor estético, a gente sabe que existem muitos estudos e realmente dentro de pouco tempo já teremos muito mais acessibilidade a isso de uma forma pulverizada, vamos falar assim.
Claro. Cecília, ainda por fim, quero te perguntar sobre essa exigência, nessa nova demanda para o setor de moda, para quem produz, porque é um dos setores mais demandados. Por quê? Porque tem que estar sempre criando, ser criativo, inovador. É algo que, enquanto outros setores se deparam com isso mais recentemente, moda é uma coisa, é um insumo básico, né? Se não trabalhar com criação, com novidade, com algo à frente, sempre, tem que estar sempre pensando 2, 3, 4 anos à frente, não funciona. Então, eu queria te perguntar um pouquinho como é que está sendo trabalhar nessa celeridade toda, né, que o tempo está exigindo num setor que já era exigido com essas, digamos, essas palavrinhas, né, que são bem atuais.
Olha, eu vou te responder assim, ó. Eu vou te responder com uma frase muito, muito simples. Eu não sei o que é quarentena de fazer pão, tá? É uma brincadeira, mas assim, aquela que a gente viu, quarentena de as pessoas fazendo pão, cuidando das plantas, isso não existiu para quem está na área. Por quê? Nós iniciamos as coleções, tanto verão quanto inverno, elas iniciaram no início da pandemia. Então, tem clientes que fazem coleções. Na minha atuação, no caso de estúdio, a gente tem clientes que começaram a fazer verão, por exemplo, em fevereiro. né, o verão do próximo, ou estavam finalizando. Imagina tu finalizar uma coleção, né, de verão, sabendo que tu vai passar o inverno inteiro sem saber o que ia acontecer. Então, assim, as coleções foram feitas, refeitas, feitas, refeitas. Eram cenários que iam mudando de semana para semana, a perspectiva ia mudando, as coisas iam acontecendo. Então, nunca se trabalhou tanto na nossa área. Na vida, não significa que tivessem havido maiores demandas, mas as demandas que se têm deram muito mais trabalho, porque como o cenário ia tomando forma, se dirigindo para um lado, daqui a pouco já mudava para o outro, a gente teve que ir adequando coleções para não perder o time e realmente tentar entender o que esse cliente vai. Qual é o dinheiro que esse cliente vai ter? Em primeiro lugar, a questão da crise econômica, porque não se sabia o quanto o impacto ia se previa, mas quanto isso ia realmente impactar o nosso consumidor ou de cada marca. Insumos, né? A parte toda a gente sabe que o setor todo está tendo uma dificuldade de conseguir matéria-prima. Muito boa parte era importada, né? Ou é importada do Oriente. Teve um delay de 2 meses em função do próprio Covid na China, o que causou engarrafamento nos portos, né? Nos portos todos. Não, a gente está tendo dificuldade de receber tanto produto pronto quanto tecido, o que naturalmente nos faz pensar que o mercado nacional explodiu em termos de demanda de matéria-prima. Aconteceu. Só que o nosso mercado nacional, para produzir tecidos e materiais, depende tanto das fibras importadas, como das fibras nacionais, como o algodão, que por acaso também está na bolsa de valores e com o aumento do dólar foi exportado. Então, o que aconteceu? Ficamos também sem matéria-prima, nem a nossa, que nós somos famosos no mundo inteiro por produzir, que é o algodão, que o Brasil era quase autossuficiente, acabou também tendo impacto até nessa matéria-prima, que era a nossa salvação. Então, realmente, há um burburinho muito grande hoje no mercado que fala justamente da questão da falta de produto, tá? Ainda não está evidente, mas está começando a acontecer. Então, a gente está prevendo, por um lado, isso é bom para a indústria nacional, né? Porque gera um movimento muito maior, mas até quando a gente não vai sentir realmente falta do insumo básico, que é tecido, né? Por exemplo.
Entendi. Obrigada, Cecília. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Cecília Seibel, professora do curso de Design de Moda da Universidade de Caxias do Sul e proprietária da CS Design Studio. E no próximo bloco, Projeto São Pelegrino apresenta ideias e propostas sobre centralidades urbanas. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já. Música.